O Brasil, até bem pouco tempo, é um país que tem problema de escassez hídrica no semiárido, mas nós não tínhamos áreas desertificadas. Com o avanço da mudança do clima, o que era semiárido está se transformando em deserto. E no município de Jeboés, aí em Cabrobró, como você está falando, e outros municípios, está sendo identificado, de parte dos pesquisadores, dos cientistas, um avanço de processos de desertificação. São cerca de 270 milhões de quilômetros quadrados de área desertificada. Isso é muito preocupante. Perda da nossa superfície hídrica, que foi identificada pelo mapa Bioma, nós já tivemos uma redução de algo em torno de 15% da superfície hídrica do nosso país, baixa do lençol freático, com vários problemas para os processos produtivos de sedentação animal e para a vida das pessoas. O Ministério do Meio Ambiente tem toda uma articulação junto com o Ministério da Integração, outros setores de governo, para a gente fazer esse enfrentamento. Tem trabalhos que vêm sendo feitos pela sociedade civil, como é o caso da ASA, que tem um trabalho incrível, a articulação do semiárido para processos de revitalização. Nós estamos trabalhando agora, junto com a Casa Civil e vários ministérios, né, a retomada das ações de revitalização do Rio São Francisco, de recuperação de bacias hidrográficas que estão completamente degradadas, com processos de recuperação de área de preservação permanente, de reflorestamento e parar com o desmatamento. O desmatamento é responsável por o aumento dessas áreas desertificadas, porque aí você tem uma combinação perversa entre baixa precipitação, ou seja, pouca chuva, processos de aumento de temperatura, alto processo de evapotranspiração, e você tem aí uma perda muito grande em termos hídricos. Então, é parar desmatamento, fazer recuperação dessas bacias, e nós, do Ministério do Meio Ambiente, trabalhamos em parceria com outros setores. Você sabe que houve uma decisão de que a Agência Nacional de Águas não deveria continuar no Ministério do Meio Ambiente. O presidente Lula tinha trazido de volta para o Ministério, mas houve ali uma decisão, uma pressão muito grande do Congresso de que deveria sair do Ministério do Meio Ambiente. Nós trabalhamos muito, mesmo tendo tirado, porque quem, de certa forma, cria os padrões, né, as métricas, os processos para essas ações de revitalização é o Ministério do Meio Ambiente. E você fez aí uma afirmação que eu achei muito interessante, né? Você não falou qual é a preocupação do governo, você falou qual é a preocupação do Brasil. Porque, de fato, o enfrentamento de uma coisa dessa magnitude vai além dos governos. Tem que ser a preocupação de um país, inclusive dando o termo de referência para os governos, que tem que parar de destruir o Cerrado, tem que parar de destruir a Caatinga, tem que parar de destruir a Mata Atlântica. E isso é a sociedade brasileira que consegue. Quando nós chegamos no Ministério, as políticas ambientais, como você sabe, estavam todas destruídas. Só para vocês terem uma ideia, quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente há 16 anos atrás, nós deixamos 1.700 fiscais. Presta atenção, 1.700 fiscais. Eu voltei, voltei 15 anos depois, 16 anos depois, eu encontrei 700 fiscais. E mesmo assim, nós aumentamos a capacidade de fiscalização em 96% do IBAMA, em quase 200% do ICMBio. Começamos a fazer um trabalho integrado com a Polícia Federal, com a PRF. São 19 ministérios trabalhando juntos com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente. E o Cerrado, que estava fora de controle, o desmatamento, com uma ação, com os governos estaduais, nós conseguimos já uma redução de mais de 40% do desmatamento no Cerrado brasileiro. E na Bahia, onde o desmatamento era quem puxava esse número alto, agora quem está puxando, né, para baixo é os índices de desmatamento. Porque junto com o governo da Bahia e o secretário Eduardo, o Ministério do Meio Ambiente tem feito um trabalho intenso, o IBAMA, o ICMBio. E tivemos até algumas reuniões com o setor produtivo, exatamente para dizer que os maiores prejudicados serão grandes e pequenos produtores que ficarão, como você disse, sem água. Nós estamos retomando, teve até uma reunião ontem sobre revitalização do Rio São Francisco. Nós estamos retomando toda uma agenda de restauração de área degradada. É um plano que é feito em parceria Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa aumentar a produção por ganho de produtividade e não avançando na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia ou em qual dos biomas que a gente precisa para proteger o nosso equilíbrio climático. De concreto, nós temos trabalhado essa agenda de enfrentamento das causas dos processos de perda de recursos hídricos, programas que precisam ser feitos de recuperação de mata ciliar. As pessoas pensam que quando o IBAMA ou o ICMBio diz que você tem que deixar, né, as margens dos rios, dos lagos e as encostas preservadas, de que isso é prejudicar o desenvolvimento, muito pelo contrário, é favorecer o desenvolvimento, porque sem água a gente não produz arroz, sem água não produz milho, soja, feijão, melancia, macaxeira, o que for. Sem água a gente não tem vida. E para que a gente tenha vida é preciso restaurar o que foi destruído, preservar o que ainda existe. E o Ministério tem trabalhado em todas essas frentes. Obviamente que não é o governo federal fazendo sozinho. Os governos municipais precisam fazer a sua parte, os governos estaduais precisam fazer a sua parte e nos estados em que a gente está fazendo essas parcerias, temos bons resultados. Como eu disse, na Bahia, no caso do Cerrado, é o estado que está liderando a queda do desmatamento. No caso da região centro-oeste, quem liderou a queda do desmatamento no Pantanal foi o Mato Grosso do Sul, porque tem uma parceria forte com o governo federal, e nos municípios que mais desmatam, o IBAMA e o ICMBio têm trabalhado também com os governos estaduais. Bem, nós fizemos esses planos em tempo recorde, porque o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, que não existia até 2003, nós levamos um ano para conceber o plano. Mas ele é uma tecnologia de gestão pública altamente eficiente, que mesmo tendo sido abandonado, destruído, quando nós retomamos, o resultado está aí. Uma queda de 46% do desmatamento da Amazônia comparado a 2022. E a partir dessa experiência, nós fizemos os planos customizados para todos os biomas. Então já conseguimos nesses 2 anos ter o plano que vai enfrentar o desmatamento no Pantanal, o plano que enfrenta desmatamento no Cerrado, estamos concluindo o Pampa, que é os únicos que faltam, e a Mata Atlântica. Mas mesmo assim já conseguimos resultados positivos só pelas ações do IBAMA e do ICMBio. A partir agora do final de março, início de abril, no máximo, esses planos estarão lançados. Eles estão praticamente prontos, já estamos até trabalhando com base nos planos e vamos lançá-los oficialmente, porque a gente sempre começa a trabalhar antes do que fazer a propaganda. Então, como eu falei, as ações de revitalização do Rio São Francisco estão sendo retomadas. Elas tinham sido estabelecidas quando foi feito o processo de transposição da água do São Francisco. Infelizmente, né, depois abandonaram o programa de revitalização. Quando foi decidida a transposição, tinha 2 pilastras, a transposição e a revitalização. Todo o processo de desassoreamento, de tratamento de esgoto, de recuperação de mata ciliar, de uma série de medidas que precisavam ser feitas para que o Velho Chico continue sendo o grande provedor da vida no Nordeste. Infelizmente, o plano foi abandonado. Hoje, a agenda de revitalização está no Ministério de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional e o Ministério do Meio Ambiente faz parte desse processo. Como eu falei, tivemos ontem uma reunião na Casa Civil, exatamente com vários ministérios, para um conjunto de ações que envolve desde a parte de recuperação de mata ciliar até mesmo processos de desassoreamento do Rio São Francisco, para que ele volte a ter vida e comandar a vida nessas regiões tão importantes do nosso país.